Mas foi só aqui na capital que eu conheci a meditação. Acho que esse mundo meio caótico aqui faz a gente ir em busca de algo para se reconectar, né, com a gente mesmo. E trabalhei 10 anos na área financeira. E nesses 10 anos, eu tomei por 10 anos Zolpidem, um remédio para dormir, que eu ficava
Caramba.
tão pilhada que eu não conseguia dormir. E aí encontrei no yoga, né, o relaxamento, a meditação, e quando eu descobri isso, quando eu consegui relaxar sozinha numa aula de yoga, não foi a minha primeira aula de yoga, mas foi uma aula que foi muito mágica assim para mim, que eu falei, meu Deus, todo mundo precisa descobrir isso. E aí foi quando eu resolvi largar o Zolpidem. Eu não fiz um desmame do remédio, né? Eu falei assim, eu vou experimentar isso essa noite, eu vou tentar relaxar sozinha essa noite, da mesma forma que eu tinha aprendido no, nessa aula. E consegui. E larguei do dia para a noite e tô limpa há 6 anos. Parei de tomar o
Que
remédio há 6 anos.
bacana. 10 anos tomando medicamento para dormir, isso?
Para dormir, isso.
Nossa, caramba, isso destrói a saúde, né?
Destrói, e assim, é uma dependência, né? Não só física, assim, mas até emocional, porque depois que eu parei de tomar o remédio para dormir, eu ainda tinha uma dependência emocional. Eu não tomava mais, mas se eu viajava para algum lugar, ou se eu saía da minha casa, que é a minha zona de conforto, eu precisava saber que o remédio estava na bolsa, mesmo que eu não ia tomar. Então, existe essa dependência emocional também. A dependência emocional foi mais difícil para eu largar. Mas é tudo por causa dessa agitação mental que a gente tinha, né? Que eu tinha na época. Então, a mente não parava, eu não conseguia me desconectar, me desligar, não conseguia dormir, então precisava do remédio. Mas aí a yoga e a meditação entrou na minha vida para me
Legal.
salvar. Yoga eu comecei a praticar quando eu tinha 14 anos com meu mestre de Kung Fu. O Kung Fu eu fazia desde os 6 anos de idade. Aí, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, meu mestre começou a ensinar o yoga também. E eu comecei a praticar. Mas nessa época, jovem, né, adolescente ali, eu estava mais interessada nos benefícios físicos que o yoga traz, como a flexibilidade. Então, eu queria ter flexibilidade para ter um chute mais alto. E não prestava muito atenção nas outras técnicas, né, como respiração, relaxamento, meditação. Para mim, era bem físico, era só alongamento. Depois, eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar e tudo isso foi ficando em segundo plano. E aí, eu casei, vim para São Paulo. Aqui em São Paulo, eu voltei a praticar yoga. E foi aqui que, em uma aula que eu estava fazendo, eu já fazia com essa professora, mas uma aula que eu estava fazendo o relaxamento, o Shavasana, não foi uma aula específica, especial nem nada, foi uma aula cotidiana ali para todo mundo, mas aquele dia a aula parece que tinha sido para mim. Eu realmente consegui relaxar no Shavasana, que é o Shavasana é uma postura, né? Para quem não conhece, Shavasana é
É
uma
bom,
postura.
eu te perguntar, o que que é Shavasana?
Shavasana é uma postura que a gente geralmente faz no final da aula de yoga, que a gente fica ali por 5 minutos, de 3 a 5 minutinhos deitado e só relaxando. Então, assim, é uma postura que como professora, eu considero uma postura fácil de executar, porque você só deita no chão e só isso. Mas é uma postura talvez a mais desafiadora da prática toda, porque você precisa realmente se entregar. E você precisa realmente relaxar, e não é um relaxamento só físico de ficar deitado, mas um relaxamento mental também. Então foi nessa prática de yoga, nesse relaxamento no Shavasana, que eu percebi, eu falei assim, meu Deus, eu consigo relaxar sozinha, eu mesma, com a minha mente, eu consigo relaxar, consigo ter esse controle. E aí eu fiquei assim, alucinada, eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir o que que é isso, eu preciso estudar, preciso me aprofundar e eu quero que as pessoas descubram isso também do mesmo jeito que eu descobri, né? Então, minha vontade de passar esse conhecimento para outras pessoas, porque não é legal ficar tomando remédio todo dia, né? Então, a minha motivação maior foi essa, tanto para mim, mas também mostrar para outras pessoas que é possível. E aí foi quando eu comecei a estudar o yoga. E, consequentemente, a meditação. Hoje em dia, alguém veio e tirou o acento do E, né? Coloca assim, ó, yoga e meditação. Mas, na verdade, existe um acento nesse E aí, né? Porque yoga é
E a
meditação.
meditação.
Yoga é meditação. Então, uma coisa não é separada da outra. É assim que eu vejo. E é assim que nos livros antigos de yoga também mostra, né? Que yoga é um caminho para meditação. Até eu entender que yoga é meditação, né? Ainda tinha essa questão das posturas. Mas hoje, as posturas é um pedacinho pequeno do yoga, né? A parte principal é a meditação. E talvez o meu maior desafio realmente foi a parte da meditação. O maior desafio do yoga é a parte mental. É você realmente se desconectar, é você se entregar, é você ter o controle da mente, dos pensamentos, da emoção. E através desse autocontrole, o autoconhecimento. Ou talvez o contrário, né? Você tem o autoconhecimento e através do autoconhecimento, o autocontrole. Então, acho que a parte mais difícil foi essa. Maior concentração, acho que foi um dos primeiros benefícios que eu percebi, porque a evolução na meditação, ela é lenta, e às vezes a pessoa não tem muita paciência. Então a pessoa começa ali a meditar e ela não vê os benefícios assim logo de cara, e ela acaba desistindo, né? Mas o que eu vi primeiro assim, o que foi mais nítido para mim foi a concentração, uma maior concentração. Através da concentração, uma maior produtividade, porque você acaba tendo mais discernimento, mais clareza, você toma decisões mais assertivas, parece que as coisas fluem melhor, né, quando você medita. E outros benefícios que eu fui sentindo ao longo do tempo é a sensação de bem-estar, fortalecia a minha espiritualidade também.
Para você, o que é meditação?
Meditação, para mim, hoje, ela é um caminho para a espiritualidade. Eu fui criada na igreja presbiteriana, é uma igreja evangélica, e assim, eu nunca me senti tão conectada com o divino quanto eu me sinto agora. Então, na época, né, que eu ainda morava com a minha mãe, eu ia na igreja com ela todo domingo, mas ainda faltava alguma coisa, sabe? Hoje, com a meditação, não. Com a meditação, eu me sinto muito mais conectada. Não estou diminuindo a religião nem nada disso, mas é que para mim essa conexão veio através da meditação. E eu entendo que para outras pessoas vão vir de outras formas também, inclusive através da própria religião, né? Então, algumas pessoas se encontram essa conexão através da religião, mas não foi o meu caso. O meu caso foi através da meditação. E eu vi uma frase esses dias, não é uma frase minha, eu li em algum lugar, mas não sei quem é o autor, que fala assim que orar é você falar com Deus e meditar é quando você ouve ele. Então, para mim é isso, sabe? É aquele momento que eu sento ali, é aquele momento que eu tô aberta, receptiva a ouvir a voz de Deus, do universo, é quando eu tenho mais clareza e até mais aceitação, né? Como eu te falei, há 10 dias atrás, mais ou menos, perdi minha avó, né? E a gente era muito ligada, minha família é muito pequena, então a gente é muito unido, né? Então foi um momento difícil e eu percebi o quanto a meditação me ajudou a passar por esse momento que foi um momento muito difícil, mas passar por esse momento de uma forma mais calma, de uma forma mais com aceitação mesmo, sabe? Então eu acho que isso é um exemplo, mas tenho várias experiências assim de como a meditação ajuda a gente, né? A ter esse centramento. As pessoas, elas confundem muito a meditação, né, a atividade de você sentar ali e meditar com o estado meditativo, né? Então, apesar de meditar aí há 5, quase 6 anos, não sei quantas vezes eu entrei no estado meditativo. Talvez pouquíssimas vezes, talvez nenhuma, mas isso não significa que eu não tenha colhido os benefícios da prática. Estava conversando isso com meu marido hoje. Quanto eu sou diferente hoje da época que eu não meditava, né? Então, assim, mais calma, mais clareza. Então, assim, tinha coisa que me irritava antes que hoje não me irrita mais. E talvez até relaciona com aquilo que a gente estava falando do luto ou das coisas que acontecem na vida, né? Não é que a gente foge da realidade, mas a gente parece que as coisas afetam menos a gente, não de um jeito ruim, mas assim a gente não se deixa envolver pelos pensamentos, pelas emoções. A gente sente, a gente reconhece aquele sentimento, aquela emoção, mas a gente também sabe ali como separar. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo bastante. Assim, a Natália de antes era uma pessoa irritadíssima com tudo e com todos, agitada, né? Então, irritada, agitada, ansiosa. Ansiedade, para te falar a verdade, eu acho que eu ainda sou uma pessoa ansiosa, mas é muito mais fácil hoje controlar e reconhecer isso. Então, hoje eu sei exatamente quando eu estou ansiosa. Até eu tenho algumas alunas que chegam no yoga, né, por causa da ansiedade, né, da síndrome do pânico, essas coisas. E eu tento, assim, de um jeito delicado, mostrar, explicar, ensinar para elas que é importante você reconhecer o que tá vindo para você na mente. E reconhecer, às vezes, o que é o gatilho para aquela ansiedade. Então, hoje, através da meditação, e apesar ainda de ser ansiosa, ninguém me acha ansiosa, mas porque eu controlo. Mas dentro de mim, eu sei que existe ainda um resquício ali de ansiedade. Mas sei reconhecer, sei controlar, tenho ferramentas para controlar, né, como a meditação, o próprio yoga e as outras técnicas que o yoga também ensina, né, além da meditação, como o relaxamento e as práticas de pranayama. Pranayama são as técnicas respiratórias do yoga, que eu considero uma pré-meditação, né, que através do controle respiratório a gente consegue controlar a mente e os pensamentos. Até porque cada padrão de emoção tem um padrão respiratório também. Então, quando você tá com raiva, você respira de um jeito. Quando você tá feliz, você respira de outro jeito. Quando você tá triste, você respira de outro jeito. Então, cada emoção, sentimento, tem um padrão respiratório. E aí, em algum momento, eles perceberam isso e falaram assim: tá, vamos fazer o caminho contrário, então. Então, se as emoções interferem na respiração, e se a gente interferir na respiração, como que vai ficar a mente? E os pranayamas são isso, né? Dentro do yoga, as técnicas respiratórias ensina a gente a fazer respirações controladas, né? E através desse controle respiratório você acalma a mente. Então, e isso é tão intuitivo que mesmo uma pessoa que nunca praticou yoga, nunca praticou meditação, se vê outra pessoa nervosa, chorando, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Respira!
Respira.
Então é tão intuitivo, né? Mas eles tomaram consciência disso e realmente desenvolveram essas técnicas respiratórias. Quando eu comecei a estudar yoga, quando eu comecei a meditar, eu acabei arrastando meu marido junto. E hoje a gente medita, na maioria dos dias a gente medita junto. E o relacionamento se fortaleceu.
Legal. Legal.
E eu sinto que é como a gente meditar em grupo, né? Cria aquela energia, aquela egrégora, né? A meditação acaba ficando mais fácil. E não é, qual que é a palavra que eu podia usar aqui, a palavra? Não que cobra o outro, mas incentiva o outro, sabe? Então, chega naquele momento ali que é o nosso momento de meditar, às vezes eu não tô com vontade, mas é o momento, aí ele me chama, eu vou. Aí aquele dia, outro dia ele não tá com vontade, mas aí eu chamo. Então, acaba ajudando na disciplina também. Primeiro momento, para quem é iniciante, é interessante buscar ajuda de um profissional que vai te ensinar técnicas. Como eu falei, a meditação ela precisa de uma técnica, né? Eu não gosto muito das meditações guiadas, porque quando você faz meditação guiada, acontece duas coisas. Você fica sujeito ao que o meditador, ao que o professor está falando, então você fica suscetível à sugestão de quem está guiando. E você gera uma dependência, que é aquilo que a gente também estava falando, né? Ah, aí aprendeu a meditar, meditação guiada, aí consegue só fazer meditação guiada. E a meditação é algo muito único e individual, né? Então é importante que a pessoa também aprenda a meditar sozinha por ela mesma. Apesar que eu acho que para quem é iniciante ou quem é muito agitado em pessoas, pode começar com a meditação guiada, não tem problema nenhum. Mas saiba que existe uma evolução e que o legal é que depois você consiga entrar nesse estado autoinduzido, você mesmo se induzir a esse estado, né? Então, a primeira dica é essa: procurar um orientador que te ensine técnicas, né? E é isso que eu faço com os meus alunos. Quando eu crio o clube de meditação, que eu crio geralmente uma vez por ano, é o clube de meditação, eu ensino técnicas, né? Para que a minha vontade é que o aluno depois siga sozinho. A segunda dica é disciplina. É, então, você tem que ter ali a disciplina, meditar todos os dias, né? Então, as pessoas às vezes perguntam assim, ah, mas quanto tempo eu devo meditar, né? Quantas vezes por dia ou quanto tempo? O mais importante do que tempo ou técnica ou quantas vezes por dia é a periodicidade. Então, é sentar e meditar todo dia, a disciplina da frequência, né? A disciplina de estar ali todo dia. É, a outra dica que eu dou para quem é iniciante é não meditar deitado. Por quê? Nós condicionamos o nosso cérebro, a maioria das pessoas, a gente condicionou o nosso cérebro a relaxar só na hora de dormir. Estou falando assim, da maioria das pessoas. Então, assim, atualmente, com o mundo agitado do jeito que é, com todas as cobranças e todas as distrações que a gente tem, das redes sociais e tudo mais, a gente só relaxa na hora de dormir. Então, nas primeiras vezes, vai acontecer isso, né? A pessoa vai sentar para meditar, ela vai relaxar e ela vai ficar com sono. Então, o ideal é que ela medite sentada, porque mesmo se vier um sono, ela vai conseguir controlar aquele sono. A meditação, ela melhora a qualidade do sono, né? Bom, foi a minha experiência isso, né? Conseguir dormir sozinha sem o remédio. É, mas a meditação, ela não é para dormir, tipo, ah, eu vou deitar, meditar para dormir. Não, não é isso, né? A qualidade do sono é uma consequência. Então, medite sentado. Depois você vai dormir, e aí você vai ter um sono melhor, né? Mas nessas primeiras vezes, não meditar deitado por causa disso, porque pode ser que gere sono, porque o seu cérebro está entendendo assim, se ela está relaxada, é porque é hora de dormir, né? Outra dica que eu dou também, que é algo que eu faço, é um ritual, mas a gente pode também traduzir, algumas pessoas não gostam dessa palavra ritual, mas é uma rotina, né? Então eu tenho todo o meu ritualzinho, eu acordo, escovo os dentes e sento para meditar. É um ritual. Eu gosto muito de acender velas, então eu gosto de meditar de manhã. Então, todo dia de manhã que eu sento para meditar, eu acendo a minha velinha. E a vela, ela é como se fosse uma âncora, não da meditação, mas do meu ritual. Às vezes, quando eu viajo também, eu levo a velinha. Às vezes, não dá para levar todo o meu cantinho da meditação, né? Mas eu levo pelo menos uma velinha. Que eu sei, assim, eu acendi a velhinha, ok, criei ali aquele meu espaço, aquele meu momento para meditar. Então, vê o que funciona para cada pessoa, né? Às vezes pode ser, assim, um momento que você faz uma xícara de chá, aí você faz a xícara de chá, toma o seu chazinho, senta e medita, ou como eu, acende uma velhinha. Mas ter um ritual, porque quando você tem um ritual ou uma rotina, fica mais fácil encaixar isso no seu cotidiano. O cérebro já entende que você tem que fazer aquilo. E quando você não faz, parece que faltou alguma coisa, né?
Exatamente isso.
E o que eu acredito também, assim, até falando da periodicidade, desse ritual aí, é que a meditação, ela é parte da higiene mental, né? Então, se a gente toma banho todo dia, se a gente escova os dentes todo dia, a gente tem que meditar todo dia, porque é higiene mental, é o momento da higiene mental.